Se dúvidas houvesse, a pandemia impôs um modelo de trabalho à distância para muitas empresas de diferentes setores e meios digitais, como os canais possíveis na realização de negócio e de interação com parceiros e clientes. No fundo, vem mostrar às organizações o imperativo de colocar as pessoas no centro da atividade e diferentes estudos de mercado têm revelado um aumento em redor dos 30% ou o dobro dos resultados da entrega ao mercado nas organizações que adotam novas metodologias face às organizações tradicionais. Perante novos desafios nos dias que correm, importa saber então como se desenha uma organização centrada nas pessoas e quais são as metodologias a adotar. Para ajudar nesta reflexão, temos connosco Sérgio Ferreira, Executive Director da UI Consulting, Business Design and Transformation, Marta Cunha, Head of Brand and Communication da Sonae, Carlos Moreira, Head of Digital Transformation da Small Compal. Boa tarde.
Bom dia.
Olá.
O que é isto de Human-Centered Business Organizations? Podemos começar pela Marta.
Olá. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui convosco a falar sobre este tema que nos diz tanto. Há muitas definições sobre o que é isto de ter uma organização centrada nas pessoas e acho que cada uma das empresas vai adaptando à sua própria cultura. Ainda assim, eu diria que os princípios são os mesmos e começam a ser muito transversais. Por um lado, obviamente, e por definição, olhando para o próprio nome, é dizer que há um foco grande nas pessoas e quem são essas pessoas. Tanto são os clientes e os nossos parceiros externos, mas também as pessoas que estão cá dentro, são os nossos colaboradores, são quem está no dia-a-dia a lutar por estes objetivos, pela estratégia, etc. É um olhar para essa centricidade nas pessoas, mas também é um olhar muito claro, é ter uma clareza muito grande sobre o propósito, sobre aquilo que se pretende fazer, a razão de existência da própria organização e como é que ela se conjuga com tudo o que está à sua volta, com comunidade, com sociedade, com planeta, com as pessoas, naturalmente. E é também muito, eu diria, olhar para dados e olhar para perceber mesmo os porquês, o que é que está a acontecer e relacionar todas estes três campos para que em conjunto se consiga definir uma estratégia de futuro e de sucesso.
A Sonae realizou recentemente um rebranding com foco nas pessoas, planeta, responsabilidade social, ética, entre outros. Importa saber porquê. Porquê que a Sonae sentiu esta necessidade de reposicionamento e por onde é que passa essa estratégia?
Eu diria que o que esteve na base é a nossa vontade constante de questionar, de perceber se está tudo bem e o que é que nós queremos ser e o que é que nós queremos trazer ao mundo enquanto marca, enquanto empresa e enquanto grupo de empresas. E, portanto, diria que definitivamente isso foi o que esteve na base. Aliado, inclusive, a uma alteração da liderança da empresa que é bem conhecida, houve esta necessidade de equacionarmos qual é o nosso propósito, porque é que estamos aqui. E foi isso que fizemos. Estudamos, fomos ouvir as pessoas, quer internamente, quer externamente, para perceber, então, qual é o nosso propósito ou clarificá-lo ainda mais. Não foi uma tentativa de mudar por mudar. Aliás, a nossa missão manteve-se a mesma. Ou seja, nós estamos aqui para criar valor económico, valor social, levar os benefícios da inovação e do progresso a um número crescente de pessoas. Não mudamos exatamente porque sentimos que ela está completamente válida, mas houve outras coisas na nossa cultura e nos nossos pilares que sentimos que, embora o seu espírito continuasse completamente certo aos dias de hoje, talvez a forma como estava escrito, a letra, lentes que hoje são cada vez mais importantes, fazia sentido, por tudo isso, reescrever, trazer uma nova forma de dizer as coisas, introduzir também os comportamentos, garantir que toda a gente consegue ler e compreender da mesma forma aquilo que nós queremos dizer, por exemplo, com os nossos valores. Por isso, isso foi toda a base do projeto. É verdade que se fala em rebranding porque é uma parte muito visual e que chama a atenção, naturalmente, mas facto engraçado é que nem sequer estava no âmbito do projeto, a mudança da imagem, exatamente porque não queríamos que isso se tornasse o foco de todo o projeto. Efetivamente, no final de toda a parte conceptual, quando olhamos para a imagem, dissemos também tem que haver aqui uma coerência na forma como estamos a transmitir aquilo que somos, e isso faz-se muito através da imagem, e nesse sentido fizemos a segunda parte do projeto e alteramos também toda a imagem, o logotipo da empresa e tudo mais. Respondendo, eu acho que foi a nossa vontade sempre de questionar que nos fez fazer este projeto.
Carlos Moreira, a Compal fez este ano 70 anos, tem no seu mote "Porque o amanhã importa, importa o nosso amanhã e o amanhã dos nossos filhos e netos, importa o amanhã dos produtores, dos nossos consumidores, importa o amanhã da nossa terra e o amanhã do planeta Terra", estou a citar. Esta consciência partilhada pela marca é algo que se alarga a todo o universo da Sumol Compal enquanto empresa de portfólio de marcas?
Sim, eu acho que começo por agradecer o convite e a disponibilidade para falarmos um bocadinho sobre isto. Acho que é efetivamente importante haver mais conversas destas para a sociedade. E tentando responder à pergunta, a marca Compal, acho que é reconhecida em Portugal, portanto, a sua proximidade com o planeta, com a sustentabilidade, com a naturalidade, a portugalidade, inclusivamente, e acaba por consubstanciar-me aquela que é uma visão mais alargada da Sumol Compal enquanto empresa de portfólio de marcas, sendo que numa perspectiva de transformação e da própria companhia, quando nós falamos de empresas centradas nos clientes e nas pessoas, acabamos por olhar para essa frase ou esse conjunto de frases que aí estão, e é muito claro aquilo que também a Marta estava a dizer, que é olharmos para as empresas enquanto prestadores de valor para toda uma cadeia de pessoas, toda uma cadeia de valores, sejam elas produtores, sejam elas os clientes, sejam elas os colaboradores, sejam elas os parceiros que fazem tudo isto acontecer, e depois olhamos para os clientes e percebemos que os nossos clientes não são estanques. Eles evoluem, eles crescem, eles envelhecem, ganham novos horizontes, passam por etapas muito diversificadas ao longo da vida, e nós, organizações, temos que ser capazes de reconhecer isso, não só fora do nosso âmbito, digamos assim, da nossa estrutura organizacional, mas também dentro. E, portanto, eu acho que claramente que isso é um trabalho que nós estamos a fazer na Sumol Compal excelente, acho que de forma excelente está a ser posicionado do ponto de vista de comunicação pela marca Compal, mas é claramente algo que nós, dentro da empresa como um todo, procuramos trabalhar e procuramos que seja o nosso caminho no futuro, que é garantir que envolvemos as pessoas nessas tomadas de decisões, nessas compreensões, nas definições dos projetos, na forma como olhamos para o propósito da Sumol Compal como um todo, que depois, claro, cada marca tem o seu próprio propósito, a sua própria comunicação, mas, de facto, a Sumol Compal como um todo está a fazer esse caminho.
Eu acho que é portanto, pretende ser um human-centered business.
Claramente que sim, claramente que sim.
Sérgio Ferreira, recentemente a UI colaborou num projeto da Sumol Compal, precisamente com foco no negócio centrado nas pessoas. Este tipo de projeto ajudou a organização a centrar mais o foco nas pessoas?
Muito bom dia. Primeiro que tudo, Ana e Carlos, muito obrigado por terem aceito o convite para estarem hoje aqui comigo. É uma honra e um privilégio ter tão brilhantes oradores a partilharem esta mesa comigo. E também uma palavra especial à Ana, que ontem tivemos a feliz notícia de ter sido premiada com um prémio de jornalismo na área das finanças e economia. Por isso, também uma distinção e uma honra poder estar a partilhar este espaço consigo.
Obrigada.
Relativamente então àquilo que nos traz aqui hoje, se calhar começava por vir um bocadinho antes, que é o que é que nos faz ter a necessidade de ter organizações centradas em pessoas. E durante estes últimos anos houve um conjunto de forças convergentes que vieram transformar e impulsionar as organizações para terem que pensar de forma diferente. Por isso elas são de diferentes vetores de influência, por isso desde aquilo que são as forças tecnológicas, de alteração tecnológica, alterações sociais e económicas e também ecológicas, que vieram pressionar as organizações a terem que pensar de forma diferente. E estas mudanças essencialmente são de dois grandes tipos, por isso umas que nós chamamos de curto prazo e que essencialmente têm a ver com as alterações que temos vindo a sentir nas expectativas que os clientes têm e os consumidores têm das marcas. Isso tem vindo a fazer com que as marcas tenham pensado de forma diferente como é que servem este stakeholder. Também um conjunto de alterações e mudanças muito significativas nestes últimos anos, exponenciadas quer pela pandemia, quer pela presente guerra, nas mudanças que sentimos nas cadeias de abastecimento, que fazem com que mais uma vez as marcas tenham que pensar como é que eu posso sobreviver e posso alterar e transformar-me para responder a isto. E não menos importante, também flutuações nas capacidades que existem disponíveis, não, de vários recursos, desde as matérias-primas até ao talento e às pessoas. Outras de longo prazo. Por isso, estas de longo prazo, apesar de por vezes nós não as conseguimos ver como é que tem impacto no imediato, as organizações que pensam futuro e como é que vão ser criadas à prova de futuro têm que pensar nas mesmas. E aqui estão claramente as alterações climáticas, que são claramente uma força de mudança que faz com que as organizações, em especial a Sonae e a Small, estejam a repensar como é que deverá ser o seu futuro e o que é que deve ser os seus modelos de negócio, produtos e serviços para responder a estas alterações. E também a crescente desigualdade económica que nós sentimos no mundo. Por isso, todas estas forças, desafios, estão a colocar aquilo que nós chamamos datas de validade àquilo que são as nossas organizações e, mais profundamente, talvez até à nossa vida. E por isso aquilo que acho que é importante nesta transformação e que acho que a Sonae, quer a Small Compal, estão a fazer enquanto líderes e quanto faróis para outras organizações, é perceberem como é que o design centrado nos seres humanos é claramente a solução para podermos transformar as nossas organizações. E por isso eu gosto de pensar que quer uma, quer outra, pensam nesta questão do design, que eu acho que todos nós somos designers, que são em organizações que são designers centrados nas pessoas, mas que têm o coração, o planeta no coração. E por isso isto é que faz a diferença nestas organizações, que faz com que pessoas como nós, consumidores, nos sentamos atraídos por estas marcas que partilham os mesmos valores do que nós. E é muito neste sentido que eu acho que faz toda a diferença pensar como é que hoje se é um líder e se é bem-sucedido, tendo no seu DNA e na sua cultura estes princípios. E porque na realidade são princípios. Naquilo que nós estamos a pensar e que temos vindo a fazer e a trabalhar em conjunto com vários clientes no mercado, pensamos que essencialmente há três grandes pilares para que estas organizações possam mudar. Uma delas é esta ideia de uma nova mentalidade. E que se falou aqui muito, quer a Marta, quer o Carlos, é um novo propósito. Qual é o propósito, quais são os valores da marca e o que é que vai ser a nossa estrela do norte? Para onde é que nós queremos ir e como é que vamos viver esta mudança e como é que as nossas pessoas vão perceber que a minha organização é esta, com este DNA, esta cultura. Um outro, não menos importante, é um conjunto de metodologias e métodos que nos permitem fazer este caminho. Por isso, este não é um caminho fácil de mudança, porque o paradigma no qual todas as organizações, num ambiente competitivo, como neste caso a Sonae, a Small Compal, vivem, sentem uma pressão muito grande do acionista e foram treinados para entregar resultados de curto prazo, e agora sentem que têm que olhar para além do curto prazo porque estão a ser julgados e pressionados por todas estas forças de mudança a terem que se preparar para o futuro. E por isso muitas vezes vão ter que ter a coragem e a ousadia de fazer investimentos que não tenham um resultado de curto prazo, porque só se virá no longo prazo, mais além, mas conseguir convencer que esta é a forma correta de poder fazer esta transformação e poder então conquistar o mercado, porque na realidade o que estamos a falar é de conquistar clientes, conquistar talento, e falo dos dois de forma muito importante. Por isso hoje as organizações precisam das pessoas, quer do lado de dentro os melhores, para continuarem a ser as melhores empresas, precisam de talento dentro, e ao mesmo tempo de continuar a ter market share, que são os seus clientes que lhe dão esse market share e esse sucesso. Por isso, assim, de um ponto de vista assim inicial, estas seriam a forma como lançaria a discussão.
Mas como é que se trata, porque há aqui uma mudança, não é? Um mindset a nível de cultura, a vários níveis, de equipas, de espaço, de ambientes. Podemos agora ir aqui ao Carlos Moreira, ouvir a opinião dele. O que é que foi preciso, ou o que é preciso mudar para que isto aconteça? Porque não há uma mudança instantânea, não é? Portanto, demora tempo.
Sim, de todo ela demora algum tempo. E eu acho que para responder essa pergunta vou aproveitar aqui algumas deixas muito, muito bem colocadas pelo Sérgio, que é, há um conjunto de metodologias que têm vindo a ser trabalhadas já há 10, 20 anos e que foram sendo vistas, quando nós falamos de design thinking, de service design, de agile, há uma série delas que, quando nós olhamos para o contexto dos últimos 20 anos, as organizações, pelo facto de que podiam continuar a fazer aquilo que sempre fizeram, não viam necessariamente uma necessidade clara de pegar nessas metodologias, de fazer uso dessas metodologias, porque as coisas funcionavam, né? O acionista estava contente, íamos entregando resultados, as pessoas tinham as suas carreiras e as empresas iam crescendo, mais ou menos, mas iam crescendo e as coisas iam correndo. No momento em que nós somos pressionados, como vemos nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, com crises sucessivas, com problemas, com disrupções graves, com alterações significativas no longo prazo, as empresas começaram-se a questionar, ok, isto, há aqui coisas que estão a mudar, e como é que nós vamos fazer para mudar? E quando nós olhamos paradigma de mudança, ele de facto é, obriga-nos a uma mudança significativa, uma mudança de mindset, uma mudança cultural. Nós usamos muito a palavra mindset e cultura e elas são difíceis de perceber, mas o que nós estamos aqui a dizer é o contexto onde nós estamos inseridos, nós, pessoas e as organizações, está a mudar constantemente a um ritmo que não era observável há 50, 40, 30 anos. Isso por muito por força da tecnologia, sim, por força do crescimento das diferentes economias, há muita coisa que está a mudar e nós temos que perceber que neste ambiente de mudança, ou nós também começamos a mudar e a ajustar-nos a essa mudança, ou então as organizações não vão ter sucesso. E, portanto, quando eu falava agora no início das metodologias, isto são ferramentas que nós temos que colocar dentro das organizações tão rápido quanto possível, porque já não é possível nós olharmos para as organizações como um conjunto de direções ou departamentos. Não, já não pode ser visto dessa forma. Nós temos que olhar para as organizações como um conjunto de pessoas com diferentes valências, que querem efetivamente entregar um propósito e que trabalham e se coordenam em conjunto para um propósito. E na prática, quando nós olhamos para essas metodologias, essas frameworks que já há 10, 20 anos que andam a ser propagadas, de repente nós olhamos para as organizações e dizemos, ok, se calhar está na altura de começarmos a pôr as pessoas no centro, a perceber, o entendimento de eu ser da área financeira, ou ser da área comercial, ou ser da direção de sistemas de informação, eu tenho que ter uma clara noção de como é que o meu trabalho impacta o nosso cliente, como é que o meu trabalho impacta a geração de valor por parte da companhia e como é que eu sou uma força para contribuir para isso. Mais do que ser de uma determinada direção, de um determinado departamento, nós temos que ser capazes de criar formas, alterar formas de trabalho para que as pessoas compreendam qual é o seu propósito, qual é o propósito da companhia, como é que eu, o que é que eu estou a fazer no meu dia-a-dia? E isto liga muito com esta noção de mudança, não só de uma perspectiva económica, financeira, mas uma mudança de sociedade, não é? Nós olhamos para os trabalhadores que estão agora a entrar no mercado de trabalho, as gerações mais novas, e claramente há uma brincadeira muito que é feita várias vezes, que é como é que se identifica um millennial numa sala, é basicamente a primeira pessoa mais jovem que faz mais perguntas, apesar de estar na empresa há uma semana, mas automaticamente essa pessoa vem com uma postura de colocar questões e de duvidar, de procurar saber mais. E estas alterações, se nós olharmos para elas, de facto, ou as organizações estão prontas para as aceitar e trabalhar com elas e co-criar com elas, ou então vai ser muito difícil, porque do lado externo é complicado, porque há muita coisa a mudar, muitas políticas e situações financeiras e mundiais, como estamos a assistir agora na Ucrânia, que nos afetam, e internamente isso também está a ser diferente. E, portanto, esta urgência de mudança, da adoção de novos métodos de trabalho, novas formas de colaborar e de compreensão de posicionamento das nossas pessoas, isso tem mesmo que acontecer. E passa, efetivamente, por mudarmos a forma como trabalhamos, como olhamos uns para os outros dentro das companhias.
As alterações climáticas, a tecnologia vai ajudar, mas este é um modelo que já existia nos anos 80, explorado pela escola mesmo japonesa, eu lembro.
Isso mesmo.
A questão de trabalhar as organizações em rede, em teia. Mas há pouco, como eu perguntava ao Sérgio, recentemente a EY colaborou num projeto da Small Compal com foco no negócio centrado em pessoas. Este tipo de projeto ajudou a vossa organização a centrar mais o foco nas pessoas?
Sim, ajudou e ajuda. Okay? É uma relação que se mantém e que tem dado frutos. Eu posso dar um exemplo de um desses projetos em que estamos a trabalhar neste momento, em que um dos comentários que nós tivemos de um colaborador nosso, uma pessoa que faz parte da equipa de trabalho, que tem mais de 10 direções, estamos aqui, 17, 18 direções, portanto, é um projeto que envolve quase toda a cadeia de valor da Small Compal. Um dos comentários dessa pessoa foi: olha, isto é muito interessante, porque nós estamos a dar oportunidade a toda a gente de efetivamente partilhar a sua visão sobre este processo e estamos a tentar garantir que vamos ao encontro das diferentes necessidades. Ou seja, ao invés de nós nos sentarmos num escritório com meia dúzia de diretores ou meia dúzia de gestores mais séniores, dizemos, o que é que deve ser o processo? estas pessoas sabem, conhecem, estão lá há muitos anos na empresa, podiam fazê-lo. Mas nós fizemos de forma diferente. Nós dissemos, ok, diretores, gestores séniores, nós queremos ouvir a vossa opinião, sim, mas não são vocês que estão a fazer o trabalho neste momento. Portanto, nós vamos falar com as pessoas que estão a fazer efetivamente o trabalho, a implementar estes processos, perceber as suas dificuldades, envolvê-los e co-criar com eles o que é que seria uma solução que poderia eventualmente ajudar. Prototipá-la, testá-la e depois mais à frente, sim, vir falar com os gestores séniores, com os diretores e procurar perceber se isto se enquadra na estratégia e como é que poderia ser criado. Mas é este envolvimento nas pessoas que faz a diferença. É as pessoas sentirem-se parte da solução. Porque não adianta nós continuarmos num registro de que há alguém muito inteligente que depois acaba por dizer aquilo que nós devemos fazer.
Marta Cunha, gostava de ouvi-la sobre esta casa tão grande que é o Grupo Sonae, não é? O que é que foi preciso mudar neste domínio para, digamos que, implementar essa nova mentalidade, essa nova cultura organizacional centrada nas pessoas?
Nós, sem falsas modéstias, nós sentimos que vivemos estes valores desta vamos lhe dizer, desta metodologia, desta forma de chamar as organizações já há muito tempo, no sentido em que, se nós até olharmos para a forma como escrevíamos os nossos valores anteriormente, um deles chamava-se Pessoas no Centro do Sucesso. Portanto, nada mais alinhado com Human-Centric Organizations. No entanto, nós estamos a falar de um trabalho que nunca acaba. Ou seja, nós temos que continuamente manter ativos e aproveitando as palavras do Carlos, olhar para algumas metodologias que já existem e que muitas das vezes estavam fechadas até em grupos, o grupo de inovação, o grupo de... Né, que são essas pessoas que podem utilizar este tipo de metodologias, etc. E fazer o alargamento a toda a gente. Portanto, o que eu diria, para nós estarmos a olhar para este tipo de organizações, para mim há quatro grupos de elementos que têm que estar muito claros. De um lado, sem dúvida, a clareza de propósito, como já falei há pouco, mas também, aliado a isto, um sentimento de que, de facto, a fidelização é a melhor forma de garantirmos o sucesso. E isto parece, assim, só uma frase romântica, mas, efetivamente, nós acreditarmos nisto tem muito que se lhe diga. Porque fidelizar, acreditar que a fidelização faz parte do sucesso, seja a fidelização dos nossos clientes, seja com os nossos parceiros, seja com os nossos colaboradores, implica uma relação de longo prazo. Implica não olharmos apenas para aquilo que vamos conseguir hoje, mas para aquilo que nós queremos no futuro. Muito na narrativa da Small Compal, quando se refere ao amanhã, diria eu, não conhecendo profundamente.
Sim, literalmente.
Agora, cultura, obviamente. Porque aqui cultura estamos a falar de uma cultura que quer experiência. Experiência, pôr as mãos à obra, experimentar, estar aberto ao erro, perceber que ele faz parte do processo, uma aprendizagem contínua tem que lá estar sempre, por isso é que eu digo que nunca acaba, uma relação com as equipas muito diferente, uma relação com muito mais autonomia, com interdisciplinaridade, com responsabilidade à séria nas pessoas e não apenas na forma como o organograma está desenhado, mas haver de facto uma confiança de, eu digo-te o quê, mas o como vou deixar para as equipas experimentarem e fazerem o seu caminho, esta quebra de silos que o Carlos também falava há pouco e percebermos quem faz sentido ter em cada um dos projetos. Portanto, a cultura, sem dúvida, está aqui muito presente. Dados, métricas, óbvio, em qualquer empresa. E, portanto, quais são as novas métricas que devem estar aqui em cima da mesa? Se é o Net Promoter Scoring, se são outras, mas como é que, de repente, nós não olhamos apenas para os dados e as métricas financeiras, mas olhamos para outras, sociais, de impacto ambiental, de planeta, de pessoas, etc. E no fim disto tudo, haver de facto uma crença muito grande das lideranças de topo que este é o caminho. Porque, na verdade, nós não podemos falar, muitas vezes fala de greenwash, agora de repente somos todos verdes, ou somos todos muito sociais, ou somos todos pelo planeta, ou somos todos pelas pessoas. Isso rapidamente se desmonta. Agora, quando nós temos uma liderança, e não estou a falar de chefias, estou a falar de líderes dentro da empresa que acreditam mesmo no poder e na diferença que estas pessoas podem fazer e que, se o foco estiver na compreensão das necessidades de todos à volta da empresa, efetivamente a estratégia vai ser melhor, efetivamente o sucesso vai ser a longo prazo. Então, isso vai ser fácil de perceber na forma como a empresa atua. E de repente já não estamos só a falar de ways of working, não é? Da forma de trabalhar, mas porquê é que eu trabalho aqui? Porquê é que eu me levanto todos os dias para ir para aquela empresa? Qual é a relação que eu tenho intrínseca com os valores daquela empresa? E, portanto, eu diria que acredito mesmo, senão não estava há 22 anos na Sonae, que estes são os princípios pelos quais nos regemos, mas que é um trabalho que nunca está terminado. E que ele vai ter sempre que estar em constante, estamos sempre a questionar, sempre, obviamente, a procurar uma melhor forma, sempre com este foco de encontrar a melhor maneira de entregar valor económico e valor social. O propósito.
Sérgio, como consultora, e tendo em conta a vossa experiência, feito este diagnóstico, o que é que falta fazer?
Esta é a construção de uma organização centrada nas pessoas é um trabalho contínuo, que nunca acaba. E julgo que quer a Marta, quer o Carlos, trouxeram aqui vários pontos que julgo que são importantes, tentando aqui talvez até sistematizar e ao encontro da pergunta que a Ana me fez. Há quatro práticas que penso que são relevantes para aquilo que é a concretização com sucesso de uma organização. E já agora não se faz num dia. Isto é algo que começa pequeno, tem que ter uma estrela do norte para saber onde é que a organização quer ir e a partir de aí há um caminho que se traça e que pode ir mudando ao longo do caminho. Porquê? Porque o ambiente está em constante mutação e a organização tem que ter essa capacidade de agilidade. O Carlos falava há pouco de algumas das metodologias que penso que são importantes conjugar dentro de uma organização para que esta transformação se faça. Por isso, falou-se aqui muito de propósito e esse é claramente fundamental e há de estar no topo esta nova mentalidade de pôr as pessoas e o planeta no centro da transformação, mas depois é preciso conjugar isto com outras práticas que já estão na organização, mas que é preciso fazê-las crescer e terem sinergias entre elas. Por isso nós falamos hoje muito da transformação agile e as organizações começam a fazê-lo, mas não o tornar uma habilidade e uma capacidade que está expandida na organização para que as pessoas percebam que tudo o que estamos a fazer passa a ser em ciclos curtos, em sprints, iterativo, com testes, prototipagem, aprendizagem contínua. Aquilo que eu faço hoje é o melhor para poder lançar rapidamente no mercado. Mas com isso aprendo e a próxima vez melhoro esse produto e crio outros com as aprendizagens que tenho. E isto claramente é a nova organização que nós precisamos. Falamos de transformação digital. Como é evidente, hoje não conseguimos fazer nada, todos os negócios são digitais e precisamos de utilizar a tecnologia para poder alavancar e potenciar tudo aquilo que nós estamos a fazer para outros canais. A pandemia voltou mais uma vez a acelerar tudo isto. Mandou-nos a todos para casa e por isso, quer a Small Compal, quer a Sonae, precisaram de levar as suas lojas e os seus produtos até a nossa casa. Isso levou a que o comércio eletrónico era uma coisa que para muitos era algo eu não vou utilizar, não tenho segurança, não sei fazer. Fosse uma obrigatoriedade experimentar e agora não voltou atrás, porque isso todos nós, para nós passou a ser uma coisa normal e natural. Dentro das nossas organizações, a mesma coisa, que é há uma necessidade clara de cada vez mais hiperautomação. Nós precisamos de ter capacidade de usar muito melhor os nossos neurónios para fazer coisas de valor acrescentado e temos hoje muitas ferramentas que permitem automatizar processos banais e de forma muito fácil. Cada vez mais se fala neste do cidadão programador e desta capacidade de, através de ferramentas sem código, poder resolver pequenos problemas de automação. Pronto, isso é outra das coisas que tem que acontecer. Transformação digital é isto, é capacitar as pessoas para todas elas poderem fazer este caminho de mudança. E não menos importante do que isso que estávamos aqui a falar, por isso propósito, transformação digital, agile, esta questão de design, transformar toda a organização em designers, em pensadores de design, que é para poderem colocar aquilo que é esta definição de eu estou a conceber, estou a pensar, mas tenho a capacidade de estar facilmente logo a implementar e executar a transformação e isto tornar-se uma prática comum na organização. Juntando a isto, voltava às quatro práticas que acabei por me desviar, mas tem a ver com isto que é muito importante. As organizações, para serem bem-sucedidas, não se podem esquecer que têm que continuar a entregar resultados. E por isso, se nós fizermos esta transformação e deixarmos de entregar resultados, alguém se vai aborrecer e de repente o financiamento parou e tudo acabou. Por isso, é necessário construir uma capacidade que claramente é centrada no ser humano, e essa é a transformação que está a fazer, mas que entrega resultados. E por isso, eles, quanto mais rápidos forem, mesmo que pequenos e incrementais, é isso que a organização precisa ver, que é para ganhar confiança. Um segundo, e aqui que já foi focado por ambos, é a criação de equipas multidisciplinares. Por isso esta ideia de trabalhar em silos, que há o departamento de inovação que faz umas coisas e o departamento de marketing pensa em marketing e as vendas pensam em vender entender, isto tem que acabar. É preciso juntar todos estes em projetos, em equipas virtuais, cada um deles traz as suas capacidades e no todo é que se faz esta transformação. E a outra tem a ver com a colaboração. Isto faz-se claramente com muito mais colaboração e maior horizontalidade dentro da organização. Terceiro, e a Marta falava há pouco, temos que ter a capacidade de envolver a liderança e de os capacitar também para o que é esta transformação. Se eles não perceberem o que é uma organização centrada no ser humano e acreditarem nisso, não vai mudar. Porquê? Porque está nas mãos deles a capacidade de financiar e também de promover, pelo exemplo, que este é o caminho, nós estamos a mudar e vocês também têm que mudar. Por isso, por contágio de liderança. A liderança, aqui, por exemplo, é muito importante para esta transformação. E último, é criar as condições para a transformação. E falava um bocadinho que é esta criação de condições é claramente haver recursos, haver indicação clara e liderança, mas é também criar espaços físicos e visuais onde estas equipas podem se juntar, podem trabalhar, e estas novas formas de trabalhar são óbvias, quer no espaço físico, quer no digital. E por isso esta ideia de que nós temos que ter tudo isto é realmente aquilo que faz a diferença. As organizações que estão a fazê-lo com sucesso, eu sou o Small Compal, são um desses exemplos, estão a reunir todas estas condições. Por isso estão a juntar todos estes pilares fundamentais para fazer esta transformação.
Para terminarmos, o nosso tempo está a chegar ao fim. Com esta nova conjuntura da guerra entrar na equação depois da pandemia, este processo será mais difícil para as organizações? Que novos desafios é que vêm aí neste domínio? Marta, podemos começar por si, uma ronda final.
Podemos. Eu diria que todas as alturas são alturas desafiantes e trazem por si só desafios, mas quando eu penso, por exemplo, na pandemia, que obviamente foi um desafio enorme, que ninguém estava a contar e não estávamos preparados, etc., percebemos que conseguimos simplificar uma série de coisas, porque as coisas tinham que ser feitas de outra forma. Ou seja, houve uma aceleração também de todos estes processos e acabamos por olhar para eles como uma oportunidade. Houve questões, olha, relacionadas com o comércio eletrónico, como o Sérgio referia há pouco, que se calhar em tempos normais demorariam meses a acontecer e que passaram a demorar dias, porque as decisões tinham que ser tomadas, porque tínhamos que enfrentar, porque tínhamos que ir para a frente. Portanto, é uma pena que seja pelos piores motivos, como é óbvio, porque esta situação que vivemos internacionalmente não tem qualificação. Portanto, é mesmo pena que seja pelos piores motivos. Mas, efetivamente, também são estes desafios que acontecem que fazem com que haja uma seleção e um foco maior naquilo que realmente importa e que, de repente, tudo o que é acessório deixa de fazer parte da equação e ficamos a focar naquilo que é realmente importante. E aí evoluímos muito mais rápido e conseguimos atingir o que queremos mais depressa, entregamos mais valor a todos, porque estamos muito mais focados, estamos numa situação de emergência. E por isso, sem dúvida, é difícil. É, mas seria sempre difícil. Acho que temos que conseguir olhar para o copo meio cheio e perceber que mesmo numa situação destas, como é que conseguimos que ela nos obrigue a irmos mais longe nestas condições.
Carlos Moreira, algo a acrescentar?
Sim, eu acho que é importante colocarmos aqui, dividimos aqui um bocadinho o que está a acontecer ou o que tem acontecido nos últimos dois anos. Que é, se por um lado nós olhamos para a guerra da Ucrânia e para o impacto que está a ter nas cadeias de abastecimento, para a Small Compal está a ser, como devem calcular, dificílimo, do ponto de vista da matéria-prima, trabalhar com alguns dos nossos produtos. E isso força as nossas equipas a um esforço enorme, enorme, enorme. Quanto à pandemia, eu acho que, na verdade, como diz a Marta, forçou-nos aqui a tomar decisões e a trabalhar de uma outra forma. E isso acaba por nós, olhando internamente para a Small Compal, a forma como as pessoas hoje em dia veem a mudança é muito diferente. Porque de repente é possível. É possível trabalharmos de casa. De repente é possível termos flexibilidade. E as coisas acontecem na mesma e conseguimos atingir resultados que atingimos em 2019. E de repente abre-se uma brecha, abre-se aqui uma porta muito interessante de que afinal é possível, a mudança não é necessariamente má e nós só temos que, enquanto responsáveis de transformação digital, olhar para esta porta aberta e dizer assim, ok, então mas vamos lá começar a dar os primeiros passos. Porque não vai ser o Carlos, né, a Marta, sozinhos a fazer a mudança nas organizações e, portanto, estas alterações nós temos que, acima de tudo, ser embaixadores e abrir um bocadinho as portas e dar um bocadinho um impulso. E a pandemia foi aqui um bom impulso, pelas piores razões, mas foi um bom impulso para estas portas que já estavam lá semi-abertas e que nos ajudam aqui a mudar aos poucos as coisas.
Sérgio, para terminarmos, há novos desafios neste domínio das organizações centradas nas pessoas, com este contexto em que, de facto, como o Carlos dizia, há vários constrangimentos, nomeadamente na cadeia de valor de abastecimento.
Eu acredito seriamente que as organizações de que estamos a falar já estão habituadas a esta mudança contínua. Por isso é apenas mais uma. Como é evidente, é pena que esteja a ceifar vidas humanas sem uma justificação clara e óbvia. Pegando um bocadinho naquilo que a Marta mais uma vez e o Carlos disseram, eu escrevi aqui duas palavras que me parecem caracterizar bem estas duas organizações, que é a da reinvenção inquieta. Estão continuamente a tentar reinventar-se. E o que eu acho que é importante naquilo que eles fazem, e que acho que as outras organizações deveriam tomar como também aprendizagem e boa prática, é que em vez de se apaixonarem por uma solução, na realidade estas organizações estão a aprender a apaixonar-se pelas necessidades humanas que estão por trás delas. E por isso a solução foi apenas aquilo que surgiu da aprendizagem que tiveram ao escutar pessoas atentamente todos os dias, de quais são as necessidades que têm os seus colaboradores, os parceiros, os clientes, os acionistas, e desenharam a solução no momento que ia ao encontro dessas necessidades e problemas e resolviam. Porque na realidade o ser humano tem necessidades muito básicas naquilo que é o dia-a-dia para poder dizer eu quero esta marca ou este serviço, este produto, modelo de negócio, muito mais simples do que na realidade nós muitos imaginamos. E são três muito simples. São: eu quero que me poupem tempo, porque nós vivemos os dias a correr, por isso estamos a pensar, como é evidente, de pessoas que na pirâmide de Maslow as condições básicas estão resolvidas, obviamente. Mas é, eu quero que me poupem tempo, por isso a conveniência é hoje um dos fatores mais importantes. Logo a seguir, quero que me resolvam os meus problemas, e por isso as marcas que me resolvem os problemas são aquelas com que eu quero trabalhar. E por último, se puderem criar uma experiência enriquecedora na minha relação com eles, quer seja eu colaborador, consumidor ou parceiro, é esta a marca com que eu quero trabalhar. E por isso eu digo que se resume muito isto, é foco claramente nas pessoas e as soluções hão de vir muito facilmente de toda esta harmoniosa forma de trabalhar e de pensar.
Muito obrigada a todos. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço o contributo que cada um deu nesta reflexão sobre este tema. Então, boa tarde.
Adeus. Nada. E muito obrigado.
Boa tarde.